Bem-vindo a outra classe de Gramática Sencilla. A gente chegou na unidade 12, nossa última unidade aí da primeira onda de estudo de espanhol. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo mais uma vez. E nessa aula a gente vai continuar vendo um tema que a gente já estava vendo antes, que é aquele passado simples. Quando a gente usa aí pra falar de alguma coisa que aconteceu no passado, às vezes usando algum marcador temporal que indica que aquele tempo já terminou no passado, por exemplo, ayer, la semana passada, el año pasado, ou quando a gente não tem nenhum tipo de marcador temporal, quando a gente não indica quando a coisa aconteceu, a gente só sabe que ela aconteceu no passado. Por exemplo, se eu falo, mi hermano ganó un premio en la escuela. Meu irmão ganhou um prêmio na escola. A gente sabe que isso aconteceu no passado, que isso já ficou pro passado, mas que a gente não sabe quando foi. Então, a gente pode usar dessas duas formas e de algumas outras que a gente já viu nas outras aulas. Nessa aula, a diferença vai ser que a gente vai ver alguns verbos que são especiais, como a gente tem aqui. Te lo dije más de mil veces. Essa frase bem típica aí quando você já tá cansado de falar várias e várias vezes a mesma coisa para a mesma pessoa e você fala Te lo dije más de mil veces. Eu já te falei mais de mil vezes. Então, esse dije que tá aí é o verbo decir. Essas palavrinhas que a gente vai ver nessa aula, elas vão mudar a base delas no verbo. Então, eu vou passar para você aqui rapidinho, só para você ter uma ideia de quais são os verbos que a gente vai ver durante essa aula. Mas não se preocupe, porque na aula de conjugação você vai ver elas com muito mais calma e conjugado para todas as pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, os primeiros verbos que a gente tem aqui são esses três. Na verdade, conducir, que é o verbo que a gente tem na primeira conjugação aqui, ele traz essa ideia de que todos os verbos que terminam com ducir vão seguir a mesma lógica, o mesmo raciocínio desse verbo. Então, por exemplo, conducir, traducir, abducir vão seguir a mesma ideia. A gente também tem o verbo traer e o verbo decir. Como é que eles ficam? Eu vou falar só a primeira pessoa para você ter uma ideia, tá bom? Já que você vai ver isso depois na aula de conjugação. Então, yo conduje, yo traje e yo dije. A gente vai mudar essa forma inicial do verbo. Então, ao invés de ser decir, se a gente fosse só tirar o IR do final, a gente colocaria a terminação do verbo, mas não funciona dessa forma, porque a gente vai mudar esse des e colocar dir. E aí sim colocar a terminação do verbo, tá bom? Os próximos verbos que a gente tem são dar, que fica yo di, estar, yo estuve, hacer, yo hice, ir ou ser, yo fui. E a gente tem mais alguns verbos que também seguem essa ideia de que são bem diferentes dessa base aí, que são os verbos poder, que fica yo pude, poner, yo puse, querer, yo quise, saber, yo supe, tener, yo tuve, venir, yo vine, caber, yo cupe y andar, yo anduve. Lembrando que esses verbos, eles são diferentes. Você vai precisar fazer uma prática aí de memorização com um pouquinho mais de amor para poder lembrar esses verbos. Mas o que eu fazia quando eu estudava essas palavras em espanhol? Eu colocava a conjugação num papel, eu escrevia com canetinha colorida essa terminação e eu colava esses papéis na parede do meu quarto, para todos esses verbos que a gente acabou de ver aqui. E aí, todos os dias, eu ia lendo e repassando. Eu tenho uma memória visual muito forte, então chegou um tempo que eu tampava a conjugação e aí eu tentava de memória já. Yo tuve, tu, tuviste. E aí eu ia mostrando para mim mesma para saber se eu estava acertando. Então, se você também tem uma boa memória visual, talvez seja uma boa dica para você conseguir memorizar, já que esses verbos eles não seguem nenhuma regra específica, tá bom? Mas lembrando que com o Memorization Hack, você vai ter já essa prática, essa memorização auditiva aí, e ao longo dessa aula você vai ver tantos exemplos que isso também vai entrar de uma forma muito mais tranquila na sua cabeça, tá bom? Então, vamos para as nossas frases. Uma coisa bem legal que a gente vai ver durante essa aula nas nossas frases é vocabulário de informática e de redes sociais e essas novas tecnologias que a gente tem aí. Então, tenho certeza que você vai usar bastante esse vocabulário no seu dia a dia. La frase número 1 dice lo siguiente. Yo anduve mucho tiempo solo tras cerrar mis redes sociales. Eu imaginei uma pessoa que ela era muito afim de redes sociais, ela usava muito e tinha vários contatos, mas que depois de sair das redes sociais, de fechar as redes sociais, ela ficou muito tempo sozinha. É o que quer dizer essa frase. Então, yo anduve, eu andei. Mucho tiempo solo, muito tempo sozinho. Tras cerrar, esse tras, ele dá uma ideia de tempo, que a gente poderia traduzir como depois de. Então, tras cerrar, depois de fechar mis redes sociales, as minhas redes sociais. Então, presta atenção que em espanhol a gente fala tras cerrar, mas em português a gente fala depois de fechar. No espanhol, a gente não usa esse tras com o de. Vou te dar outro exemplo para você conseguir internalizar um pouquinho melhor essa estrutura, essa palavrinha tras. Por exemplo, tras comer 5 platos de arroz, me senti muy mal. Você sabe que eu adoro falar sobre comida, então nada melhor do que um exemplo como esses. Tras comer 5 platos de arroz, depois de comer 5 pratos de arroz, me senti muy mal. Eu me senti muito mal. Então, tras é depois de. La frase número 2 dice: tuviste mucha suerte al tener al día la copia de seguridad de tu ordenador. Que significa, tuviste é tu. Tu tuviste. Então, você teve. Mucha suerte, muita sorte. Al tener al día. Por ter em dia. Então, a gente tem aí a expressãozinha al día em espanhol, que em português a gente fala em dia. Vou colocar ela aqui destacada para você conseguir visualizar melhor, depois te dou outro exemplo. Então, tuviste mucha suerte al tener al día, você teve muita sorte por ter em dia la copia de seguridad, a cópia de segurança de tu ordenador, do seu computador. E essa palavrinha ordenador, ela é muito usada na Espanha para falar do computador, mas na América a gente usa bastante a palavra la computadora, então aí ela muda de masculino para feminino e ela parece um pouco mais com o que a gente usa em português, né? Só que em português a gente fala o computador. Em espanhol, a gente pode falar el computador? Pode, mas ela é uma palavra que ela é menos usada. Então eu vou colocar ela aqui para você ver, mas eu vou deixar ela aqui entre parênteses só para você entender que ela é uma palavra que ela é bem menos usada, tá? Então, el ordenador mais na Espanha, la computadora mais na América. E aí, essa expressão al día, que em português a gente fala em dia. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou com todas as minhas tarefas em dia. Ou seja, eu não estou com nenhuma atividade atrasada. Em espanhol, eu diria estoy al día con mis tareas. Então, só toma cuidado para não mudar essa palavrinha al día e en día em português. Perfeito? La frase número 3 dice lo siguiente. Él dio muchas pistas de que cambiaría todas las contraseñas de la empresa. Él dio, él deu. Muchas pistas, essa palavrinha pistas, ela pode significar dicas ou indiretas, como é o caso aqui que a gente tem na tradução. Então, ele deu muitas indiretas de que cambiaria, de que trocaria ou mudaria. Então, cambiar pode ser trocar ou mudar. Todas as contrassenhas da empresa. Todas as senhas da empresa. Então, quando você quer, por exemplo, entrar lá no seu e-mail, você precisa colocar o seu login e a sua senha. Em espanhol, você vai colocar tu nombre de usuário e tu contrassenha. Perfeito? La frase número 4 es: aunque usted pudo hacer cambios en la empresa, no los hizo. O que, que a gente tem aí nessa frase? A primeira palavrinha, aunque. Atenção à pronúncia. Aunque. O A é o mais forte. Aunque. O que, que significa? Ele traz uma ideia oposta, ou seja, o que vem depois desse aunque vai trazer uma ideia oposta ao que vai ser dito depois ou ao que foi dito antes. A gente poderia traduzir isso como mesmo que ou ainda que em português. Então, aunque usted pudo, ou seja, apesar de que a senhora, ou mesmo que a senhora, ainda que a senhora pudo, pode hacer cambios, fazer mudanças en la empresa, na empresa, no los hizo. Esse no los hizo, o los se refere ao quê? A los cambios. Então, seria a mesma coisa que dizer não os fez. Isso, usted hizo, ok? Então, isso é esse verbinho aí que está no passado. Você fez, ou a senhora fez. No los hizo seria não os fez. Mas, em português, a gente fala as mudanças. Em espanhol, a gente diz los cambios. Vou colocar aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, los cambios, a gente diz as mudanças. Por isso que na tradução é não as fez, porque a gente está falando das mudanças em português, e no espanhol é no los hizo, porque a gente está falando de los cambios em espanhol, perfeito? E aí, para você conseguir internalizar um pouco melhor essa estrutura, essa palavrinha aunque, vou colocar outro exemplo aqui para você. Aunque tengo sueño, no puedo dormir. Ou seja, mesmo que eu tenha sono, ainda que eu tenha sono, ou apesar de ter sono, no puedo dormir. Eu não posso dormir. Perfeito? La frase número 5 dice: Nosotros dijimos varias veces que queríamos instalar un sistema operativo abierto. ¿Qué significa esa frase? Nosotros dijimos. Aquí a gente tem mais uma vez o passado. Então, nós dissemos no passado, em algum momento do passado, várias vezes, que queríamos instalar, a mesma coisa, que queríamos instalar, um sistema operativo aberto. Então, em português, a gente pode falar um sistema operativo aberto, mas é mais comum a gente traduzir sistema operativo por sistema operacional. Então, essa frase seria, nós dissemos várias vezes que a gente queria instalar um sistema operacional aberto. Perfeito? Então, yo puedo decir que el sistema operativo de mi computadora es Windows, por ejemplo. Yo puedo decir que el sistema operacional de mi computador es Windows, por ejemplo. ¿Perfecto? La frase número 6 dice, estuvisteis mucho tiempo en la videollamada contrariando la recomendación de vuestro jefe. Aquí a gente tiene algunas cosas que a gente ya vio en unidades anteriores, que es ese posesivo, ¿no? Que a gente tiene ese vuestro jefe. A gente já vai ver o que isso significa. Então, estuvisteis é o passado para vosotros. Vosotros estuvisteis. Então, vocês estiveram mucho tiempo en la videollamada, muito tempo na chamada de vídeo, na ligação de vídeo. Na chamada de vídeo, quando você liga para alguém vendo o rosto dela por vídeo. Então, a gente tem essa videollamada. Em espanhol, a gente escreve tudo com uma palavra só. Estuvisteis mucho tiempo en la videollamada. Vocês estiveram muito tempo na chamada de vídeo contrariando la recomendación, contrariando a recomendação de vuestro jefe. Então, do vosso chefe. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra esse vuestro. Mas em português a gente não usa esse vosso, né? Então seria contrariando o chefe de vocês, contrariando o seu chefe. Outra forma de dizer isso em português também seria essa. Então a gente tem aqui uma situação que as pessoas estão conversando por videochamada, né? Por uma chamada de vídeo, e elas passaram muito tempo e o chefe não queria que isso acontecesse. Perfeito? Na próxima frase disse, ustedes pusieron mucho empeño en escanear el documento. Sin embargo, no hacía falta. O que isso quer dizer? Ustedes pusieron. Então, vocês colocaram. Poner aqui. Pusieron é do verbo poner. Mucho empeño. Então, a gente tem uma estrutura aí. Poner mucho empeño, que significa se esforçar para alguma coisa. Ou colocar muito empenho em fazer alguma coisa. Pusieron mucho empeño en escanear el documento. Ou seja, vocês colocaram muito empenho em escanear o documento. Sin embargo, outra palavrinha aí bem interessante que ela traz uma ideia oposta, que a gente poderia traduzir como mais, porém, no entanto. Então, sin embargo, a gente pode dizer, no entanto, no hacía falta. Não era necessário, não precisava fazer isso. Vocês gastaram muito tempo fazendo uma coisa que nem precisava ter sido feita. Para você entender um pouquinho melhor esse sin embargo que a gente tem no espanhol, e a pronúncia a gente vai acabar juntando o N com o E. Então, sin embargo. Sin embargo, vou colocar uma frase aqui para você. Me gustaría ir a la playa. Ou seja, eu gostaria de ir à praia. Sin embargo, no entanto, mas va a llover. Vai chover. Essa frase aqui ela é bem real. Eu moro numa cidade que fica bem pertinho da praia e eu ainda não consegui visitar essa praia porque chove com frequência nos finais de semana. Então, me gustaría ir a la playa, sin embargo, va a llover. Eu gostaria de ir para a praia, no entanto, porém, vai chover. E aí, no finalzinho que a gente tem esse no hacía falta, a gente tem uma estrutura de uma expressão muito legal em espanhol que eu gosto muito. Então, a gente pode dizer hace falta ou no hace falta, que a gente pode traduzir como precisa ou não precisa. Vou colocar aqui dois exemplos para você entender melhor. Imagina a situação aí que você acabou de comprar um prato novo na loja. E aí você quer saber se você precisa limpar, né, lavar esse prato antes de usar ele pela primeira vez. Você pode fazer a seguinte pergunta. Hace falta limpiar el plato antes de usarlo? Ou seja, precisa, é necessário limpar o prato antes de usá-lo? Seria isso. E se você quiser fazer uma frase na negativa, você poderia dizer, por exemplo, no hace falta leer todo el manual. Ou seja, não é necessário, não precisa ler todo o manual. La próxima frase dice lo siguiente. Ellas cupieron perfectamente en el aula y, a pesar de haber pocos ordenadores, no hubo problemas. Então, a gente tem aqui, ellas cupieron. colpieron. Essa palavrinha bem diferente que a gente tem no português seria elas couberam, ok? Então é do verbo caber. Ellas cupieron, elas couberam. Perfectamente en el aula, elas couberam perfeitamente na sala de aula. Então a gente já viu isso, el aula é a sala de aula. E apesar de haber, ou seja, e apesar de haver poucos ordenadores, poucos computadores, a gente já viu essa palavrinha, não hubo problemas, não houve problemas, não teve nenhum tipo de problema. E uma coisa legal da gente relembrar aqui durante essa frase é esse verbo haber com o sentido de existir, nesse sentido de existir, sempre vai estar em singular. Então a gente tem aqui, apesar de haber poucos ordenadores, não hubo problemas. Então, poucos ordenadores e problemas está no plural, mas o verbo haber não vai para o plural, perfeito? Frase número 9. No hice nada para cambiar del reloj analógico al digital. O que significa isso? No hice. Yo hice. Eu fiz. No hice, não fiz. Então, eu não fiz nada para cambiar. Eu não fiz nada para mudar. Del reloj analógico, do relógio analógico, al digital, para o digital. Então, uma pessoa aí que mudou de um relógio para o outro, ela não precisou fazer absolutamente nada para conseguir se acostumar com essa mudança aí, beleza? E aí a gente tem uma coisa interessante. Em espanhol, a gente fala cambiar de alguna cosa a alguna cosa. Então, cambie del reloj digital, ou melhor, del reloj analógico, al, que é a mais el, al digital. Por exemplo, eu poderia falar sobre o meu cabelo, que antes dele ser azul, ele era rosa. Então, eu posso dizer, cambié del color rosa al azul. Então, eu mudei do rosa para o azul. Perfeito? Frase número 10. Diz o seguinte. No fuiste la mejor valorada en la categoría de nuevas tecnologías. Lo siento. No fuiste. Esse fuiste indica que é tu. Tu no fuiste. Então, você não foi, a gente está falando do passado, la mejor valorada, a melhor avaliada. Então, a gente tem aí a palavra valorada, que vem de valorar, que significa avaliar. A gente também poderia dizer evaluar, para dizer avaliar. Então, valorada significa avaliada. Você não foi a melhor avaliada em la categoria, na categoria de nuevas tecnologías, de novas tecnologias. Lo siento, sinto muito. Que a gente já viu essa expressãozinha em outras aulas, né? Que significa esse sinto muito. Por exemplo, se eu quero dizer que eu não posso te ajudar, eu diria no puedo ayudarte, lo siento. Não posso te ajudar, sinto muito, desculpa. La próxima frase es no fuiste al lugar correcto. No obstante, es posible que den tu expediente como válido. No fuiste, mais uma vez, a gente tem aí o verbo ir no passado para tu. Então, fuiste, você foi. No fuiste, você não foi. Al lugar correcto, você não foi ao lugar certo. No obstante, mais uma palavrinha aí que a gente tem que vai trazer uma ideia oposta. Então, a gente poderia traduzir como mais, porém, apesar disso. Então, você não foi para o lugar certo. Você não foi até o lugar certo. No obstante, porém, apesar disso, es posible que, é possível que, den tu expediente como válido. Aqui a gente vai mudar um pouco essa estrutura para você entender a tradução. Primeira coisa aqui, expediente é processo, tá? El expediente em espanhol é processo em português. E esse den como válido a gente vai juntar numa palavrinha só em português que é validar. Então, den tu expediente como válido, a gente vai dizer que é possível que eles validem o seu processo. Perfeito? Então, Pet, se expediente em espanhol é processo em português, se eu quiser falar o meu expediente, o meu horário de trabalho em espanhol, como é que eu vou falar isso? A palavrinha que a gente usa para dizer isso em espanhol pode ser jornada ou horário, que é o expediente. Então, o meu expediente é agora. Mi jornada es ahora. Perfeito? E só para você entender um pouquinho melhor como é que funciona esse no obstante, já que é uma palavrinha que a gente até tem em português, né? Não obstante, só que a gente não usa. Vou colocar uma frase aqui para você entender um pouquinho melhor o significado dessa expressão. Yo puedo decir, no tengo que trabajar hoy. No obstante, necesito hacer un informe. Ou seja, no tengo que trabajar hoy, eu não tenho que trabalhar hoje. No obstante, apesar disso, ou mais, necessito hacer un informe. Eu tenho que fazer um relatório. Então, ele também vai trazer essa ideia aí que é uma coisa oposta à outra. La próxima frase es: aunque intentó arreglar el problema, ella no supo desarrollar el código de la aplicación. Vamos ver o que significa essa frase. Primeira coisa que a gente está falando dela, né? Ella no supo. Então, a gente em português vai trazer esse ela lá para o comecinho. Aunque intentó, a gente já viu esse aunque, que a gente traduz como mesmo que, apesar de alguma coisa. Então, aunque intentó, mesmo que ela tenha tentado. Então, a gente tem aí o verbo intentar, que significa tentar. Aunque intentó arreglar el problema, mesmo que ela tenha tentado. Arreglar significa arrumar, consertar ou resolver. Nesse caso, arreglar el problema, resolver o problema. Então, mesmo que ela tenha tentado resolver o problema, ella no supo, supo do verbo saber, ela não soube desarrollar, desenvolver el código de la aplicación, o código do aplicativo. Então, algumas palavras bem interessantes para a gente comparar aqui entre o português e o espanhol são as seguintes. A primeira delas, arreglar, que a gente tem como arrumar ou resolver alguma coisa. A segunda delas, que é desarrollar, que em português a gente diz desenvolver alguma coisa. Estoy desarrollando un proyecto. Eu estou desenvolvendo um projeto. E a última que a gente tem é aplicación, que é a palavrinha que a gente usa para os aplicativos. Em português a gente fala o aplicativo, ou quando a gente quer falar a palavrinha curta aí do inglês, né? App. Ou a gente fala app, o aplicativo. E em espanhol a gente fala la app, ou la aplicación. Perfeito? Feminino em espanhol. La próxima frase dice lo siguiente: usted no hizo caso a los avisos de virus que le daba el dispositivo, ¿verdad? Usted é o senhor ou a senhora. Aqui a gente está traduzindo como a senhora. No hizo caso. A gente tem aqui uma expressão bem legal que é esse hacer caso. Então, esse hizo é do verbo hacer. Usted hizo. E hacer caso a gente pode traduzir como dar importância. Então, usted no hizo caso. Você não deu importância, a senhora não deu importância a los avisos, aos avisos de vírus, que le daba el dispositivo, verdade? Ou seja, que o seu dispositivo dava para a senhora. Então, esse le se refere à senhora, perfeito? Então, que esse dispositivo dava para a senhora, ou que esse dispositivo emitia. O dispositivo, vamos imaginar que é um celular, estava avisando que tinha vírus e essa senhora não deu importância, no hizo caso a esos avisos de vírus. Perfeito? E aí no final ele termina com um verdad, que é o não é. Outro exemplo aí com essa expressão hacer caso, que você pode usar para falar no me hagas caso, es una broma. Ou seja, não liga para mim, não dá muita importância para isso que eu estou falando. É uma brincadeira, es una broma. Perfeito? La próxima frase dice: no trajimos todo lo necesario para instalar la impresora y el proyector a la vez. O que significa isso? Trajimos é do verbo traer, ou seja, trazer. No trajimos, eu estou falando de nosotros. Então, nós não trouxemos todo lo necesario, tudo o que era necessário para instalar la impresora, para instalar a impressora e el proyector a la vez. E o projetor ao mesmo tempo. E a gente tem uma expressãozinha bem legal que é esse a la vez, que a gente também em espanhol pode falar al mismo tiempo. São duas opções para dizer a mesma coisa que em português a gente fala ao mesmo tempo. Então, a gente não trouxe tudo que era necessário para instalar a impressora e o projetor ao mesmo tempo. A la vez ou al mismo tiempo. Perfeito? Outro exemplo com essa estrutura é: yo no puedo conducir y comer a la vez. Ou seja, eu não posso dirigir e comer ao mesmo tempo. La próxima frase dice: no pusisteis mucho empeño en sacar buenas notas, no obstante, aprobasteis sin problema. Pusisteis é do verbo poner, pôr ou colocar. Mas a gente tem aqui mais uma vez aquela expressão poner empeño. Então a gente vai ver uma outra tradução para ela aqui. Pusisteis, a gente está falando de vosotros. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa tradução é: vocês não Pusisteis mucho empeño. Vocês não se esforçaram muito. Então, poner empenho também pode ser se esforçar. Ou, para a gente usar a mesma palavra empenho, que em português a gente também tem, a gente poderia dizer, vocês não se empenharam. Perfeito? Não pusisteis mucho empenho. Vocês não se esforçaram muito, vocês não se empenharam muito em sacar buenas notas. Então, a gente diz poner empenho em alguma coisa. Perfeito? Vocês não se esforçaram muito para tirar boas notas. Sacar buenas ou sacar malas notas. Ok? A gente usa aí com essa palavrinha sacar buenas notas, sacar malas notas. Então, é tirar notas boas. No obstante, que a gente já viu o que significa, porém, não obstante, apesar disso, aprobasteis sem problemas. Então, vocês aprovaram, passaram nessas provas sem nenhum tipo de problema. Sem problemas. Então, para completar esse vocabulário aqui dessa frase que traz um pouco essa ideia de escola, né? Que é se esforçar, tirar boas notas, a gente tem passar em uma prova ou reprovar nessa prova. Que a gente pode dizer em espanhol, aprobar alguna cosa, que é passar em alguma coisa, ou suspender alguna cosa, que é reprovar em alguma coisa. Por exemplo, eu posso dizer, no saqué buenas notas, por eso suspendi el examen. Vou colocar aqui a frase para você poder acompanhar comigo. Então, no saqué buenas notas, eu não tirei boas notas. Por eso suspendi el examen, por isso eu reprovei na prova. Perfeito? El examen é a prova. E se eu quiser usar a palavrinha aprobar, vou apagar aqui para você conseguir visualizar a outra frase que eu vou colocar aqui. Eu posso dizer, ella siempre saca buenas notas y aprueba todos los exámenes. Então, ela sempre tira boas notas, saca buenas notas e aprueba e aprova e passa em todas as provas. Perfeito? La próxima frase dice lo siguiente. Directamente formatearon el disco duro, no hicieron ningún esfuerzo por recuperarlo. Em português, a gente vai trocar esse directamente de lugar para ficar um pouco mais fluido. E esse formatearon, que significa formataram, ele se refere a Ellos formatearon. Então, eles formataram diretamente el disco duro, que é o HD. Em espanhol, a gente fala disco duro. No hicieron ningún esfuerzo por recuperarlo. Significa hacer esfuerzo, mais uma forma aí que a gente tem de falar que a pessoa se esforçou por alguma coisa, que a gente já tinha visto em outra expressão. Aqui a gente está falando hacer esfuerzo por alguma coisa, que a gente fala se esforçar para, em português. Então, eles não fizeram nenhum esforço para recuperá-lo, ou seja, recuperar esse HD, esse disco duro. La próxima frase es, ayer, ¿cuánto te di exactamente para comprar la tablet? Creo que no me diste la vuelta. Que isso significa? Ayer, a gente está marcando aí especificamente que foi ontem, um tempo aí que já acabou, que já está lá no passado. Então, ayer é ontem. Quanto te di exactamente? Quanto eu te dei exatamente? Então, esse di é do verbo dar. Yo di. Quanto que eu te dei, quanto que eu lhe dei exatamente para comprar la tablet, ou seja, para comprar o tablet. Aqui uma coisa bem interessante que a gente fala em espanhol no feminino, tá? Que em português a gente fala o tablet. Em espanhol, a gente fala la tablet ou la tableta. São duas formas de dizer isso. Tablet vem um pouco mais parecido aí com o inglês, tá? E tableta é uma palavra que foi mais adaptada aí para a língua espanhola, mas sempre no feminino, perfeito? E a frase termina dizendo creo que no me diste la vuelta. Então, eu acho, creo que... No me diste, tu me diste. Então, eu acho que você não me deu, a gente também está falando aí no passado, la vuelta. Essa vuelta é o troco. Então, se eu compro, por exemplo, alguma coisa que eu pago a mais do que vale aquele produto, eu tenho que receber o troco. Tengo que recibir la vuelta, vale? Frase número 18. ¿Recuerdas a qué botón tuviste que dar para encender el portátil? O que, que significa isso? Recuerdas tu. Então, você lembra. A que botão tuviste que dar? Vamos entender aí como é que funciona essa estrutura. Dar a um botão. Esse dar, ele vai indicar aí, na verdade é uma palavrinha mais coloquial, que a gente usa para dizer que a gente está acionando algum mecanismo ou algum objeto. Coloquei aqui a definição em espanhol para você. Dar, de uma maneira coloquial, significa acionar qualquer mecanismo ou objeto. Então, dar a um botão significa apertar um botão. Ou seja, a gente vai acionar um botão. A gente poderia também, em espanhol, dizer apretar el botón. Perfeito? Então, recuerdas que botão tuviste que apretar? Apretar um botão ou dar a um botão. Perfeito? Para encender el portátil, para ligar o portátil é la computadora portátil ou el ordenador portátil, que a gente diria laptop. Mas em espanhol, em alguns países, você também pode falar laptop, e aí seria la laptop, perfeito? Então, a gente tem essa palavrinha destacada que é o tuviste, que é do verbo tener. Tu tuviste, então você teve que apertar o botão, perfeito? Frase número 19 diz o seguinte: como de defasado está o ordenador de sobremesa que trajiste para el niño? Para quem não conhece algumas palavras que tem nessa frase, vai ficar um pouco perdido, né? Esse computador de sobremesa, como assim, né? Você vai comer o computador? Não é isso. Vamos entender como é que funciona essa estrutura aqui dessa frase. Primeira coisa que a gente tem é esse como de. Como de a gente poderia traduzir em português para quão. Aqui que a gente quer dizer? A gente quer saber quão defasado está esse computador. Então, em espanhol, a gente vai usar esse como de. Desfasado está el ordenador. Perfeito? Como de desfasado está el ordenador. Por exemplo, se eu quero saber quão grande é a sua mochila, eu poderia dizer como de grande es tu mochila. Como de grande, para dizer quão grande. Perfeito? Então tá. Como de desfasado é quão defasado. Está el ordenador de sobremesa. O que é esse ordenador de sobremesa? Sobremesa é uma coisa que está sobre la mesa. Então, ordenador de sobremesa é um computador que a gente apoia em cima da mesa, que a gente chama de desktop, que nada mais é do que uma palavrinha em inglês que significa sobre a mesa, no topo da mesa. Então, é uma tradução aí que a gente colocou uma adaptação, né, para o espanhol. Sobremesa, ordenador de sobremesa, é um computador de desktop. Que trajiste para el niño? Trajiste tu, do verbo traer. Então, que você trouxe para el niño, para o menino ou para essa criança, perfeito? Pet, então me diz uma coisa, se ordenador de sobremesa é esse que se põe sobre a mesa, né, esse computador que a gente põe em cima da mesa, como é que a gente vai falar sobremesa em espanhol? A gente fala postre. Então, o que a gente fala em português como sobremesa, aquele docinho que a gente come depois do almoço, em espanhol a gente chama isso de postre. La frase número 20 dice: fue usted al informático para intentar recuperar el archivo? Quem nunca passou por isso, né? Perdeu um arquivo e aí precisou de alguém para conseguir recuperar esse arquivo. O que essa frase está dizendo? Fue usted, então o senhor ou a senhora, foi al informático, a gente chama em português de técnico de informática, aquela pessoa que trabalha arrumando os computadores, para intentar recuperar, para tentar recuperar el archivo, o arquivo. Então, você foi ao técnico de informática para tentar recuperar aquele arquivo? Uau! Que problema perder um arquivo, não? E na última frase desta parte da classe, a gente tem a frase número 21. Sé que hace tiempo, pero ¿cuánto tiempo tuvimos que emplear para arreglar el escáner? A gente tem algumas palavrinhas aí que a gente já viu em outras frases, então a tradução dela vai ser até mais fácil para você. Sé que hace tiempo significa eu sei que faz tempo. Então, a gente tem uma expressão aí, hace tiempo, que a gente diria faz tempo. Já falo um pouquinho mais sobre ela. Pero, quanto tempo, ou seja, mais quanto tempo, tuvimos que emplear, a gente teve que empregar, ou a gente gastou para arreglar el escáner, para arrumar, para consertar o scanner. Então, em espanhol, a gente pode usar esse emplear tiempo nesse sentido de empregar tempo, levar tempo, fazendo alguma coisa, perfeito? E aí, só para você ver um pouquinho melhor esse hace tiempo em uma frase diferente, eu poderia dizer para você: hace tiempo que no hablo con Luisa, ou seja, faz tempo que eu não falo com a Luisa. Essa expressão ela é bem útil aí para você dizer que faz tempo que alguma coisa aconteceu. Perfeito, então esta foi nossa classe de hoje. Essa aula vai ficando por aqui. A gente vai ver mais exemplos com o mesmo tema na próxima aula, né? No nosso próximo vídeo. E as próximas frases elas vão ser um pouquinho mais complexas. A gente vai começar já a misturar alguns tempos verbais que a gente viu nessas últimas unidades, beleza? E por enquanto, você já pode fazer na sua prática do Memorization Hack para poder ir internalizando todo esse conteúdo que você viu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Te dejo un beso e hasta luego!